Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o Geografia e ele é o primeiro dessa bateria nova que eu tô fazendo, onde eu vou falar com você principalmente sobre geologia brasileira. Mas esse áudio aqui não vai ser focado nisso, por quê? Não sei se você lembra, mas no último áudio de geografia que eu fiz pra você, acho que tem umas 2 semanas, eu tava falando com você um pouquinho sobre placas tectônicas, sobre movimentos orogenéticos, sobre orogênese, etc. E não tem como eu fazer uma mudança tão brusca do conteúdo, porque ainda faltam algumas coisinhas pra você entender, pra completar o que eu terminei de falar com você no grupo de áudios passado, né, onde eu vou falar com você um pouquinho sobre movimentos epirogenéticos, sobre limites, etc., antes da gente fazer essa quebra e passar direto pra geologia do Brasil. Então, esse áudio aqui é como se fosse um áudio de transição, certo? Eu vou fechar o raciocínio da última bateria pra gente estar com tudo certinho pra começar um assunto novo e seguir no conteúdo. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba o que são movimentos epirogenéticos. Por quê? Se você lembrar no último áudio, quando eu tava falando com você de orogênese, eu te disse que os movimentos orogenéticos eram os movimentos das placas tectônicas, certo? De um jeito horizontal. Então, quando elas estavam se movimentando horizontalmente e produzindo, por exemplo, os dobramentos, que foi tudo aquilo que eu já te expliquei de cordilheira, de vulcão, de placa oceânica, continental, etc, etc, etc. Mas o que eu não te falei foi que não existem só os movimentos orogenéticos, existem também os movimentos epirogenéticos que produzem a epirogênese. E quando você ler epirogenético, eu quero que você pense em pico, certo? Epirogenético, pico. Por quê? O pico é o local mais alto, né, de uma região, de uma área, e é justamente essa ideia que eu quero que você desenvolva. Por quê? Epirogenéticos são movimentos verticais. Então, se você pensa em um pico, se você pensa em altitude, você vai entender que são movimentos verticais. Enquanto os orogenéticos vão ser horizontais, os epirogenéticos vão ser verticais. E como é que isso funciona? É aqui que entra aqueles conceitos todos de regressão e transgressão marinha. Que se você não sabe o que é, tudo bem que eu vou explicar agora, ok? Aqui a gente vai ter o continente, a Terra, subindo e descendo, certo? Por isso, movimentos verticais. Ou ela vai soerguir, então o continente vai soerguir, que é a mesma coisa de subir, mas é um termo mais técnico que geralmente uso em prova de geografia, ok? Ou o continente vai soerguir e aí vai ter a regressão marinha, porque se você sobe o nível da Terra, o nível do mar em relação à Terra vai ficar mais baixinho, então o mar meio que vai recuar, não vai avançar tanto em cima do continente, certo? Ou se você rebaixa o continente, se você rebaixa o nível da Terra, a gente vai ter a transgressão marinha, porque o nível do mar vai subir e ele vai avançar um pouco mais em cima da costa. Por que é tão importante você entender isso aqui? Porque no Brasil a gente tem muitas formações que vieram de movimentos epirogenéticos. E uma das mais famosas que a gente tem fica em Salvador, na Bahia, que é a Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos é a maior falha geográfica que tem no Brasil inteiro. E ela foi formada desse jeitinho aqui. Então é um negócio realmente muito relevante para o relevo brasileiro e para você fazer provas que falem de relevo brasileiro. Ok? Pronto, fechou. Agora, para terminar esse áudio, eu queria conversar com você, uma conversa relativamente longa, sobre limites. Por quê? A gente está falando de movimentos de placa tectônica, certo? Se eu tenho 2 placas tectônicas, eu tenho 2 maneiras delas se movimentarem. Ou elas podem ir de encontro uma à outra, ou elas podem se separar, certo? Tem 2 jeitos de você se afastar ou se aproximar de alguma coisa. E é assim com elas também. E a depender do que elas estejam fazendo nesse movimento, a gente vai ter um limite diferente. Ou ele vai ser divergente ou construtivo, ou ele vai ser conservativo ou transformante, certo? São esses 2 grupos, eu vou te explicar cada um. O divergente ou construtivo, o nome já diz, né? Vai ser quando as placas se afastarem, quando elas divergirem, quando elas forem para longe uma da outra. Então, por exemplo, atualmente lá na África, sabe aquela parte de cima da África que é o chifre africano, que parece um chifre? Então, ali está surgindo uma falha dessas, de um limite divergente que está acontecendo ali, que a gente chama de tríplice movimento ou junção tríplice, porque tem 3 placas tectônicas ali que estão se separando e que estão abrindo uma falha geográfica ali. Mas o principal mesmo do limite divergente que acontece no planeta são as dorsais oceânicas. Como assim? Dorsais oceânicas é como se fossem montanhas que ficam debaixo do mar, elas são montanhas submarinas. E a gente tem 3 principais que foram formadas por limites divergentes, certo? A gente tem a dorsal do leste Pacífico, que é bem lógico, né? Fica ali na área do Pacífico. A dorsal mesoatlântica, que fica no Atlântico. E a dorsal do sudeste indiano, que fica ali no Oceano Índico, né, no sudeste da Índia. Tudo bem autoexplicativo, você decora esses nomes, você mata onde é que elas estão. Mas aqui eu quero que você preste muita atenção em uma coisa que pode causar confusão, eu não quero que você se atrapalhe com isso, certo? O limite divergente, essas placas vão estar se afastando. Mas elas vão estar produzindo um movimento construtivo. Por quê? A gente tem muita ideia de que quando a gente está, por exemplo, formando um dobramento moderno, quando a gente está fazendo uma colisão e alguma coisa sobe, a gente está construindo uma estrutura geológica, mas não necessariamente. Aqui o divergente vai ser construtivo porque quando essa placa se afasta, ela cria uma placa nova. Ela meio que cria um espaço ali. Então aquela falha é um movimento construtivo. Ela foi construída ali, é um espaço que foi construído. Então quando ela está se separando, ela está construindo, ok? É o contrário, por exemplo, dos limites conservativos ou transformantes, que é o outro lado da moeda. Aqui são deslizamentos laterais, né? As placas vão se movimentar meio que raspando, roçando uma na outra. E que vão gerar falhas também, só que são falhas diferentes. Um exemplo dessas falhas conservativas ou transformantes é a falha de San Andreas, que fica lá nos Estados Unidos. Qual é o fenômeno que pode acontecer aqui, que aconteceu, por exemplo, na falha de San Andreas? Você gera essa falha aí, e muitos outros agentes da Terra podem influenciar nessa falha. No caso de San Andreas, foi um tsunami. Ela foi invadida por um tsunami, alagou tudo lá. E por isso essa falha é tão característica para a gente hoje, certo? Esse movimento conservativo, esse movimento transformante, vai ser um movimento convergente, certo? Enquanto a gente tem o divergente lá, a gente vai ter o convergente aqui. E se o divergente é construtivo, o convergente vai ser destrutivo, certo? Aqui no convergente é justamente quando a gente vai ter os choques das placas continentais, que vão fazer a orogenia de colisão. Lembra que eu te expliquei isso dos movimentos orogenéticos, que quando eles colidem, eles formam, por exemplo, cordilheiras, quando são duas placas continentais, tipo a cordilheira do Himalaia. Então, e quando forem placas oceânicas e continentais se batendo, né, uma de cada, que elas vão fazer uma orogenia de subducção, que vai formar cordilheiras com vulcões, que é o tipo a cordilheira dos Andes. Então, isso aqui é movimento destrutivo, certo? Você criar cordilheiras, você criar vulcões, é um movimento destrutivo. E você criar espaços, como por exemplo, sei lá, um rift valley, né, um rift oceânico, um rift continental, enfim, vai ser um movimento construtivo. E por último, que eu te expliquei agora, a gente tem também o movimento transformante, né? Esse conservativo transformante, que vai ser você deslizar, você criar uma falha deslizando ali, raspando uma placa na outra. Então, construtivo, elas estão se afastando, destrutivo, elas estão se chocando, e transformante, elas estão deslizando uma na outra. Eu vou finalizar esse áudio por aqui e no próximo eu vou começar a pegar com você geologia brasileira, certo? Vai ser uma mudança total, eu vou mudar bastante o jeito das coisas que você tem que aprender. Então zere sua cabeça para você vir no próximo e continuar essa bateria aqui no assunto dela de verdade, ok? Espero que você tenha entendido, espero que tenha ajudado. Um beijo, tchau!